Olá, poupadores e poupadoras. A nossa reflexão hoje, ela vem em conjunto das muitas inquietações já que me foram passadas aqui por essa nossa comunidade, que é: eu penso de uma maneira, tento fazer direitinho, quero construir uma vida financeira equilibrada, mas o meu esposo, a minha esposa, o meu namorado, a minha namorada, o meu companheiro, a minha companheira pensam completamente diferentes. Isso aí pode ser e pode não ser um grande obstáculo. Isso eu tenho ouvido por muitas vezes, mas vezes bastante. Primeira coisa que eu queria colocar para vocês é que muito dificilmente, dentro de uma relação de casal, os dois pensam da mesma maneira. Então isso já é pelo menos um alívio. Você não é o único e nem a única que atravessa essa situação. As pessoas de fato têm seu próprio repertório de vida. É preciso que você entenda que as pessoas foram educadas de forma diferente. Enquanto, por exemplo, você foi educado com seu pai ou sua mãe tratando acerca de questões financeiras, mantendo aquele equilíbrio, pode ser que o seu companheiro ou a sua companheira seja o contrário. A família lá, ela no piloto automático, onde tudo podia dar certo, onde tudo também podia não dar certo. Ou de repente você teve um insight, uma coisa interessante, a família era totalmente refratária a essa prática, e você fez completamente o contrário. Você viu muitas quedas, viu muitos sofrimentos, muita angústia dentro de casa por causa do dinheiro, por causa da dificuldade financeira, e você resolveu tomar uma posição. Então veja, gente, que a natureza humana, ela é muito dispara. Eu tenho falado aqui para vocês que a vida é uma arte complexa, né? A humanidade em si guarda dentro de cada um repertório que lhe é próprio. Então, diante dessa situação, não há outro caminho senão o diálogo. O casal tem que sentar, o casal tem que conversar. E você tem que ter a coragem de se abrir para o outro. Você tem que ter a coragem de dizer o quanto isso está lhe incomodando, o quanto você se preocupa com o futuro dos seus filhos, o quanto essa prática irresponsável, desequilibrada do outro está lhe causando mal-estar. Porque se não existe este companheirismo, evidentemente alguma coisa está errada. Você não pode querer que seu esposo, sua esposa, seu companheiro, sua companheira pense igual a você. Isso seria absurdo. Mas é preciso que, embora haja pensamentos divergentes, há alguns sentimentos que devem ser comuns. O sentimento de proteção, o sentimento de proteção à família, a missão que nós desempenhamos ao cuidar dos nossos filhos, ao educá-los. O sentimento de proteção à família como organismo vivo que nos dá paz, nos dá serenidade quando a gente volta do trabalho cansado ou quando a gente volta de uma batalha perdida. Ontem eu falava para vocês sobre a importância da centralidade, essa volta para casa, o eco-homo que tanto falava Nietzsche. Então veja bem, então claro que diante de tal fato é preciso que haja um posicionamento. Porque se você pretende começar uma jornada financeira de equilíbrio e o outro se opõe contra, o primeiro aspecto a ser discutido é a necessidade do diálogo. Agora, se os casais não mais dialogam, os casais não conversam entre si, porque um teme o que o outro vai reagir, como vai reagir, teme perder o outro, ou porque acha que o outro tem a vida dele, você tem, isso não existe. Cada um de nós tem uma vida que nos é própria, né? Porém, quando se trata de questões familiares, nós fazemos uma grande parceria. A família, se não, é uma parceria. A família é uma equipe. É como equipe, é uma equipe que tem que ter sincronia. Então, essa situação divergente não é interessante. Então, se sente, aprenda a sentar, aprenda a dialogar. Mas as pessoas não costumam fazer isso em família. Porque antes de eles se sentarem, já tem a televisão, já tem as redes sociais. Então as pessoas não se habituam a discutir as questões da família. Por exemplo, planejar um orçamento doméstico, para a partir daí você ver quais são os projetos da família, o que é que pretende adquirir, com quanto tempo, qual é a proposta, quanto é que custa. São raríssimas, talvez, as famílias que fazem. Porque as pessoas, primeiro, não se planejam. E quando não planejam, também não dialogam. Então esse diálogo é fundamental que você tenha com seu parceiro para que essa escalada rumo à prosperidade ocorra. Para você dizer a importância que é ser previdente, de ter, por exemplo, uma reserva de emergência. Quem é que pode negar a importância de uma reserva de emergência para tempos difíceis? para tempos onde a necessidade bate na nossa porta sem que a gente espere? Como é que alguém pode negar que se você guarda para o futuro, você vai disponibilizar aquele dinheiro para realizar um sonho? Você vai disponibilizar aquele dinheiro para quando você chegar, por exemplo, na terceira idade e houver uma necessidade? Você vai ter a disponibilidade daquele dinheiro para atingir um objetivo? Como alguém pode negar a importância que tem tudo isso? Isso é uma questão de bom senso. Então, se aquele com quem você vive não tem esse bom senso, aí é preciso que haja uma reflexão muito mais profunda de toda a relação que envolve vocês, para que a partir daí se construa uma síntese propositiva. Porque, com certeza, se o cara está aqui, só pensa em viagem, ou a mulher só pensa em roupa, só pensa em sapato, e o cara pensa em construir, em adquirir uma casa própria, em ter condições para manter o filho em uma escola boa, né? E a mulher está ali pensando em sapato, está pensando em roupa, em prejuízo disso, ou ao contrário, a mulher está ali na batalha, economizando, lutando, e o cara só pensa em bebida, em carro novo, e nisso, naquilo outro. Então, alguma coisa está errada. E aí se sentam e tentam dialogar. Porque senão a vida inteira será um inferno. Será um inferno. Não tem como. Não faz sentido. As pessoas são diferentes, mas elas não podem, em virtude dessa diferença, construírem, né, realidades tão diferentes um do outro e coloquem em risco o sentido maior que é a família. Então eu aposto muito nisso. Eu já tenho orientado muitos e muitos aqui a sentar de forma clara e dialogar. Olha, da forma como está, não é possível. Você não pensa no futuro. Nós não temos o dinheiro nem para pagar a luz do próximo mês, se faltar de repente salário hoje. Nós não temos nenhuma economia. Nós estamos gastando desnecessariamente. O que você está comprando não é realmente essencial. Você está se endividando em função disso. Você está querendo comprar aquilo que o seu dinheiro não é possível, não tem. Né? Fazendo financiamento, ou seja, quem compra com financiamento é compra com dinheiro do outro. Compra com dinheiro do outro, essa é a grande realidade. Eu não tenho dinheiro, eu financio. É muito óbvio. Então, gente, é uma questão de atitude, de sentar, de olhar nos olhos um do outro e dizer, olha, dessa forma não dá. É dar um basta. Porque não faz sentido você passar a vida inteira apagando incêndio. Você não veio para ser um entre 7 bilhões de homens e mulheres nesse planeta para passar o tempo todo apagando incêndio de gente irresponsável, se vindo de muleta para gente irresponsável e preguiçosa, se vindo de muleta para pessoas que nunca construíram nada. Não faz sentido mendigar amor, não faz sentido perder a sensibilidade e a dignidade por ninguém. Eu entendo que o amor universal é um amor que compartilha, é um amor que é empático, mas nós não podemos praticar caridade inútil, que é perpetuar os maus hábitos, perpetuar a irresponsabilidade dos outros, assim é com os filhos, assim é com seus companheiros e assim por diante. Então, gente, eu digo isso com a mais absoluta tranquilidade. Sente-se, converse e veja até onde é possível contornar. E depois você toma uma atitude que lhe pareça mais sensata, pensando sempre bem, mas muito bem, antes de agir. Mas uma das coisas importantes nesse momento é preservar a família como um todo. E o diálogo ainda é um caminho de sensibilidade. Mas de vez em quando a terapia de choque, né? O alerta para a realidade. Esses pontos são necessários para, às vezes, acordar o dorminhoco que está ao teu lado, a dorminhoca que está ao teu lado, para que ela caia na realidade e saiba que mundo ela está vivendo. Num país onde não tem educação pública de qualidade, onde se você procurar uma fila do SUS, você morre antes de ser atendido. Um país onde as dificuldades são muito grandes e a gente não ter a possibilidade de criar uma reserva de emergência. A gente não ter a possibilidade de criar um projeto de investimento, porque aquele outro age com o dinheiro da forma mais deslocada possível. Não dá para pagar esse preço. Então espero que tenha feito vocês refletir sobre o assunto e acho que esse é o melhor caminho. Mas como eu digo, explore muito o diálogo pela sensibilidade, pela noção de proteção da família. pode ser que aí as coisas comecem a melhorar. Um abraço a todos.